Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 17 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Kleber Ferrari, Magnum Paula, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Johnny Souza, Igor Silva, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cris Duenotas, Lucas dos Santos e Lucas Maniero. Se você também quiser ajudar a manter o Loop Matinal no ar, dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolha a categoria que você prefere. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o PlayStation 5, que pode ser anunciado, né, no final do ano, custando um preço bem mais caro aí do que a galera estava esperando. O que rola é que a Bloomberg publicou no fim da semana passada uma matéria comentando, né, que tá difícil de achar aí pra Sony alguns componentes para fabricar o PlayStation, e aí por conta disso, o custo da fabricação do PlayStation 5 tá ficando um pouco mais alto, e isso pode ser repassado aí pro mercado quando ele for lançado. A matéria conta que, segundo as fontes da Bloomberg, a produção só, né, fabricação do PlayStation 5 hoje está na casa dos $450, e aí, para efeito de comparação, quando o PlayStation 4 começou a ser fabricado, ele custava $381, né? Só a fabricação, era vendido lá por coisa de $400. Então a Bloomberg comentou que, a menos que a Sony esteja disposta, né, a tomar prejuízo aí com o lançamento do PlayStation 5, ele pode chegar ao mercado custando pelo menos $450, e aí, perguntada a respeito disso pela Bloomberg, depois também, né, na sexta-feira pela imprensa em geral, a Sony não quis se manifestar. E enquanto isso, aqui no Brasil, o presidente do Banco Central confirmou que até o final do ano eles querem lançar um sistema de pagamento instantâneo chamado Pix, que é PIX. O objetivo do Pix é deixar o pessoal transferir dinheiro na hora, né, sem depender de horário, inclusive no fim de semana. E isso, por exemplo, é melhor do que o DOC e o TED também, né, que tem restrição de horário, e aí o pessoal tem que esperar até o dia seguinte, aí, dependendo da situação, para conseguir receber o dinheiro. Aí ele confirmou também, né, que o Pix vai ser um protocolo que vai poder ser adotado tanto para bancos tradicionais quanto para fintechs. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre as notícias daqui do Brasil, o metrô de São Paulo foi ordenado pela Justiça a explicar direitinho o que eles querem fazer com o sistema deles lá de reconhecimento facial. O que rolou foi que lá para metade do ano passado, o metrô abriu uma licitação para conseguir ter um sistema de câmera de segurança que tivesse reconhecimento facial. E aí, desde o começo desse processo, ele foi bastante questionado por várias entidades que não gostaram, né, do fato dele não ter consultado o público e nem ter conversado, né, a respeito dessa iniciativa. Aí agora a Justiça deu um pouquinho mais de um mês para o metrô explicar, né, porque não consultou a população a respeito dessa ideia, e detalhar também como os dados vão ser tratados e armazenados, como que eles vão impedir vazamento, né, os benefícios também e riscos aí para a população, e o procedimento que eles vão adotar uma vez que o sistema consiga reconhecer um suspeito, e aí o que fazer com esse tipo de informação. E por último, sobre o Brasil, tem uma chance da Huawei lançar por aqui os telefones topo de linha dela que não contam lá com sistemas do Google. O que rola é que um executivo da empresa deu uma entrevista para o Mobile Time, comentando, né, que eles querem lançar aqui no Brasil mais celulares topo de linha ao longo desse ano, e bem provavelmente o que ele quis dizer com isso é que, além do Mate X, que é o telefone dobrável, né, que está prometido aí que chega faz tempo no Brasil, eles querem lançar também por aqui o telefone Mate 30 e Mate 30 Pro. Aí o detalhe desses três aparelhos, né, é que lá fora eles não contam com nada do Google por conta daquela treta lá com o governo americano, e na prática isso quer dizer que eles têm, por exemplo, uma loja própria da Huawei, né, pra galera baixar aplicativo, e vem com alternativas ao Google Maps, alternativas também ao YouTube, por aí vai, né, não tem com nada do Google. Aí, nessa mesma entrevista, né, o executivo comentou também que nesse ano eles querem intensificar o lançamento de vestíveis por aqui, e caso você queira ver esse papo na íntegra, tem link aqui na descrição. Agora, já que eu citei aquela briga entre a Huawei e o governo americano, deixa eu comentar que no fim da semana passada, o FBI e a justiça de lá acusaram a Huawei de 16 crimes, incluindo extorsão, espionagem e tráfico lá de informações confidenciais. Essas acusações envolvem 4 subsidiárias da Huawei, a própria Huawei também, e a executiva Wang Zhongmeng, que foi presa no passado nos Estados Unidos e está hoje no Canadá em prisão domiciliar. E aí, claro, né, comentando isso tudo, a Huawei negou as acusações e alegou perseguição lá por parte do governo americano. Ela falou, inclusive, que muitos casos citados, né, nas 16 acusações foram resolvidos já, alguns aí ao longo de mais de 20 anos, e disse também que outras acusações nem chegaram a ser julgadas, que foram dispensadas lá pelos juízes e pelos júris dos casos. E ainda sobre os bastidores do mercado, a Amazon conseguiu convencer a justiça americana a bloquear aquele acordo multibilionário entre a Microsoft e o Pentágono. O que rola é que tanto a Microsoft quanto a Amazon estavam disputando um contrato, né, de coisa de 10 bilhões de dólares aí com o Pentágono, e aí no fim do ano passado a Microsoft foi anunciada vencedora e a Amazon, claro, né, não gostou do resultado. Aí o que complica essa situação toda é que desde que o Trump virou presidente, ele tá com uma briga, uma birra lá com o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, que também comanda o jornal Washington Post, e aí por conta disso, a Amazon defende que a birra do Trump com Jeff Bezos influenciou aí nessa decisão do Pentágono. Então, logo que a Microsoft foi anunciada como vencedora, a Amazon correu para a justiça, né, para tentar invalidar aí essa decisão e conseguiu o primeiro passo importante no final da semana passada. É que a justiça mandou a Microsoft e o Pentágono pararem todas as conversas, né, começo aí do projeto como um todo, pelo menos até ela conseguir ver, né, se a Microsoft foi favorecida de um jeito injusto ou se não, se ela pode continuar com esse contrato. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que está testando nos Estados Unidos um telefone de graça que a galera consegue ligar para chamar um carro lá, se estiver sem internet. Então, por enquanto, só no estado do Arizona dá para ligar para o telefone 1-833-USE-UBER para conseguir chamar um carro, né? Falar com o atendente lá para falar qual é o endereço de partida e o de chegada para conseguir chamar o veículo. O usuário diz ainda que categoria de carro que ele quer, né, qual também é o método de pagamento, e aí uma vez confirmado o trajeto, a pessoa recebe um SMS trazendo o nome do motorista e os dados lá do carro, tipo a placa do veículo. Aí, como eu disse, essa é uma ligação gratuita que o pessoal consegue fazer, mas por enquanto só no estado do Arizona. E perguntada a respeito disso, a Uber confirmou, né, que está fazendo esse teste, mas o que se prometeu uma expansão aí para o futuro próximo. E enquanto isso, no mundo do Facebook, ele lançou um aplicativo chamado Hobby, que se escreve H-O-B-B-I, e que é um plágio lá, uma cópia do Pinterest. Esse app está disponível só na App Store americana, né? Curiosamente, não conta ainda com nenhum recurso de compartilhamento social, e pelo menos por enquanto, na prática, o que dá para fazer com ele é armazenar ou capturar também fotos para colocar em painéis lá, para a pessoa conseguir usar depois. A página do Hobby diz que ele pode ser usado, né, para a pessoa capturar e organizar também o processo criativo dela, para coisas tipo culinária, artes, decoração também, né, bem-estar e tudo mais. E caso você queira ver o app, para matar curiosidade, se não puder baixar, não tiver uma conta na App Store americana, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que fez um acordo com a Netflix para começar a disponibilizar conteúdos exclusivos da plataforma para os donos lá de aparelhos Galaxy. Quem deu essa informação foi o Business Insider, e eles comentaram que a ideia é, pelo menos, né, o pessoal que tem um Galaxy conseguir ver coisas tipo making of ou entrevistas lá de conteúdos próprios da Netflix. Aí, perguntada sobre isso pelo Business Insider, a Samsung comentou, né, que os conteúdos vão começar a aparecer na Bixby, também lá no Samsung Daily e no Finder, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre o Google, que anunciou no fim da semana passada que vai cancelar a assinatura do YouTube TV para quem fez assinatura lá por meio do pagamento da App Store. O YouTube TV, para quem não conhece, bem basicamente, né, uma assinatura que a pessoa faz para conseguir acessar os canais de TV a cabo direto pelo YouTube, né, para ver pela internet lá, não só ver pela televisão. E já fazia um tempo, inclusive, né, que eles tinham bloqueado novas assinaturas por meio da App Store e só funcionava lá se a pessoa fez assinatura direto com o Google. Aí no finalzinho da semana passada eles anunciaram que vão cancelar todas as contas, né, de todo mundo aí que fez no passado assinatura também pela App Store. E na prática isso quer dizer, né, que eles cansaram de pagar os 30% de comissão para a Apple e agora querem ficar aí com a fatia toda do bolo. Essa, por sinal, é a mesma manobra, né, que recentemente, por exemplo, Netflix e Spotify também adotaram para conseguir se livrar dos 30% de comissão que tem que dar para a Apple. E não vai ser surpresa nenhuma se daqui para frente mais plataformas e aplicativos também tomarem aí essa decisão. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã.